Trabalhos. Temos uma agenda carregada, temos uma outra reunião às 6:30, peço silêncio, por favor, na sala. O senhor deputado Filipe Anacoreta Correia pediu a palavra, para que efeito?
É uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na última reunião houve um debate aceso, de resto, sobre uma proposta de lei que o CDS apresentou para a alteração dos estatutos da Santa Casa da Misericórdia e entendeu-se que era conveniente e era do regimento dar um prazo para a alteração das propostas, que foi concedido até sexta-feira passada. Nós do CDS não temos conhecimento se houve a introdução da alteração de alguma proposta de alteração. Em todo caso, constatamos que não consta da ordem de trabalhos, como creio que deveria. Pergunto se houve alguma razão para isso, que impeça, até por unanimidade, nós podermos acrescentar à ordem de trabalhos e poder ser votado hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado. Alguém se quer inscrever em relação a esta matéria, que foi abordada pelo Sr. Deputado? Devo retirar do vosso silêncio o sinal de concordância que podemos... Posso meter à votação a inclusão de mais um ponto de ordem de trabalhos? Alguém se opõe? Foi essa a proposta que o Sr. Deputado acabou na prática por fazer? Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado. Nós não nos opomos, apenas... Eu queria colocar uma questão, pode ser no ponto dos outros assuntos, não precisa de ser necessariamente um novo ponto. Mas é sobre o projeto de resolução dos ex-trabalhadores da COFACO, só para que fique claro a redação que na sexta-feira passada eu tentei falar com os vários grupos parlamentares, entretanto o PSD achou que era melhor aguardar para fazer uma alteração. Eu enviei há pouco para os vários grupos parlamentares, mas eu acho que no outro ponto dos outros assuntos podemos abordar isso.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever?
Apenas para fazer uma nota que no ponto 4, do Resultado de Casas Comunitárias, não deixo
discutir. Ah, Bloco de Esquerda. É pela vossa proximidade, pelo menos física, aí nesse lado. Mas pelo menos não escondo que é sempre uma satisfação deste lado da mesa ver o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e do CDS-PP a rir um para o outro. Esse é um sinal da vitalidade da nossa democracia. Vamos submeter à votação esta proposta que o deputado Filipe Anacoreta Correia fez para incluirmos na nossa ordem de trabalhos, ou seja, passar a ser o nosso nono ponto, a matéria que ele referiu no que diz respeito à Santa Casa da Misericórdia. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Esta reunião passa a ter 10 pontos da nossa ordem de trabalhos e a matéria que a senhora deputada Rita Rato referiu será abordada no ponto último, o décimo, sobre outros assuntos. Primeiro ponto, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 136/13, da autoria do Governo, que visa alterar o Código de Trabalho e a respectiva regulamentação e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer a apresentação rápida. É o cumprimento de uma exigência e de uma formalidade do Parlamento. Como só enviei a proposta, o parecer hoje, também só ontem é que os serviços tiveram possibilidade, ontem à noite, de mandar a nota técnica, porque estão também assoberbados de trabalho. E, portanto, eu hoje, só depois da nossa audição com o Ministro, é que consegui fazer o parecer. Mas, muito resumidamente, expõem-se os objetivos da proposta, de acordo com o proponente. Faz-se aqui uma referência também ao programa de governo e aos acordos que sustentam a maioria parlamentar que deu origem a esta solução de governo. Faz-se uma referência ao acordo da concertação social que depois se verteu na proposta de lei e ao facto dele ser subscrito pela parte patronal, pela parte do governo e pela UGT e ter a oposição da CGTP. Faz-se depois um enunciado dos objetivos gerais da proposta, Na consulta das partes interessadas identifica-se, enfim, quem já fez chegar os contributos. Na apreciação da conformidade, registra-se que, em relação aos requisitos formais, constitucionais e regimentais e ao cumprimento da lei formulário, está tudo em conformidade. Em relação ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes, remete-se para a nota técnica, mas eu queria só dizer isto por uma questão de clareza, porque talvez nem todos os deputados tenham tido a oportunidade de ler. Para além de remeter para a nota técnica, eu saliento uma das referências da nota técnica, que está lá e é objetiva, que é a referência ao acórdão do Tribunal Constitucional de 2008. Depois, nas iniciativas legislativas pendentes sobre a mesma matéria, identificam-se as legislativas que estão agendadas para o dia 6, mas também as iniciativas pendentes na Comissão. E queria dizer que, em relação à nota técnica, entendi que era de acrescentar mais alguns projetos que não estavam na nota técnica, designadamente o das normas de mobilidade geográfica do Bloco de Esquerda, que estava na especialidade, tinha descido sem votação. O dos turnos do PCP e do Bloco de Esquerda, que estão também na especialidade. E o dos relativos à desconexão, que estão também, desceram e estão também em especialidade. Porque, sendo alterações ao Código de Trabalho, pareceu-me que deveriam ser acrescentados em relação àqueles que estavam. Por último, em relação ao parecer, o parecer é o parecer para que seja enviado. Eu queria só dizer, também por uma razão de transparência, porque nem todos poderão ter tido a oportunidade de ler, que no parecer, pus um ponto no parecer, que é o seguinte, e passo a citar: não tendo a proposta cumprido o prazo de 30 dias de apreciação pública, que só se completa no dia 12 de julho, a proposta não se encontra em condições de ser votada antes dessa data. E, portanto, queria só também dizer que esse é um dos pontos que acrescentei ao parecer, porque me parece que é uma formalidade o respeito por esse período de apreciação pública. Claro que ao proponente caberá o direito, neste caso ao Governo, de requerer ou não a baixa sem votação e depois de requerer a data em que agenda, mas é uma formalidade que não quis deixar de assinalar, enfim, é o que é. A proposta foi de facto entregue no dia 6 de junho, mas só foi colocada em apreciação pública no dia 12 de junho. Portanto, só termina a apreciação pública no dia 12 de julho. E é isto. Desculpe, chamei só a atenção para estes aspectos porque me pareceu que eram os que podiam suscitar alguma discussão ou não.
Sr. Presidente, eu confesso que tenho algumas dúvidas quanto a esta última nota que foi feita pelo Sr. Deputado José Soeiro, porque a percepção que eu tenho é que já foi votado nesta legislatura projetos, na generalidade, sem ter a consulta pública concluída, designadamente projetos que vinham da área do Governo e dos partidos que sustentam o Governo. E por isso mesmo, não me parece que essa afirmação, só por si, tenha sustento naquilo que é a atual norma regimental, uma vez que, obviamente, a consulta pública é obrigatória, mas aquilo que foi defendido nessa ocasião foi que apenas na votação final global é que teria que estar concluído o período de consulta pública. E por isso mesmo, gostaria que o Sr. Deputado reponderasse a afirmação que fez face ao histórico desta legislatura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os colegas. De certa forma, é para também corroborar e subscrever aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, peço desculpa, porque de facto já aconteceu no passado haver iniciativas que foram apreciadas em plenário sem o fim do período de discussão pública e nunca houve essa menção nos relatórios. Nem nos parece que esse seja um facto que deva constar do relatório, porque os relatórios devem constar factos, situações factuais, e esta, embora seja o factual, não acrescenta de nada de novo ao relatório.
Mais alguém se inscreve neste ponto da nossa ordem de trabalhos? É aquele, eu sei que é ele, só que estou à espera, está para ser ele o último. Não havendo mais ninguém, é o Sr. Deputado José Soeiro. Tem outra vez a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou dizer em absoluto, não me recordo quais foram esses projetos que terão sido votados nessas circunstâncias, a não ser quando são projetos que são arrastados com outros que já cumpriram o período da prestação pública. Isso aconteceu seguramente. Sei, lembro-me de vários exemplos em que há um projeto sobre uma determinada matéria e esse projeto cumpriu o período da prestação pública e, tendo cumprido esse projeto e sendo os outros projetos sobre matéria semelhante, aí sim tem-se considerado que a apreciação pública de um vale, por assim dizer, para os outros que foram arrastados. Até porque, até agora, era possível arrastar, como todos sabemos, até à sexta-feira anterior aos apresentar projetos, até à sexta-feira anterior, que seriam votados no mesmo dia dos projetos que estavam agendados. E, portanto, parece-me que é uma matéria de facto, não há aqui nenhuma questão que não seja de facto. Em todo caso, se suscitar algum problema aos outros partidos, que também não se pronunciaram, e se quiserem passar isto para outro lugar do parecer, ou outro ponto do parecer, não vejo que seja uma questão de fundo, mas parece-me coerente que no parecer... Nós estamos a dar um parecer sobre as condições em que o projeto vai ser discutido. O parecer assinala apenas que ele tem condições para ser discutido e que tem condições para ser votado a partir do dia 12. Parece-me que isso é coerente, mas estou disponível para se houver sugestões também dos outros partidos de encontrar essa solução.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que o Sr. Deputado José Soeiro manifestou essa disponibilidade para alterar a localização, entre aspas, da menção que acrescentou, porque efetivamente o que nós votamos aqui são as conclusões e portanto, se sair esta conclusão e for incluída em qualquer parte do parecer, não vejo qualquer problema. Fazendo parte das conclusões, não nos parece de todo que faça qualquer sentido fazer parte das conclusões, porque nas conclusões o que deve dizer é se, nesta fase, o diploma está em condições de ser apreciado em plenário. E, efetivamente, está. Tudo o resto não é este o momento para dizer. E, portanto, a sugestão que o Sr. Deputado deu parece-me de aceitar.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes mais, para cumprimentar o Sr. Deputado José Soeiro pela redação deste parecer e apenas para, enfim, também não tendo propriamente aqui presente, não fiz esse levantamento, não vinha preparado para ele das referências aos períodos de consulta pública, enfim, parece-nos relevante neste e noutros pareceres que essa referência seja feita, quer isso, quer o histórico legislativo e, portanto, quer nesta parte, quer noutra, enfim, parece-nos relevante que essa referência seja incluída na redação de pareceres desta natureza, podendo, aliás, fazer-se até alguma jurisprudência, digamos assim, legislativa sobre esta matéria na redação dos nossos pareceres. Apenas isso.
Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP preza e respeita muito o período de discussão pública, até porque o período de discussão pública radica no princípio de que as organizações representativas dos trabalhadores e todos os individuais que se queiram pronunciar devem fazê-lo nesse período. E, portanto, entendemos que esse é um princípio que deve ser respeitado. Não me recordo, de facto, de, em âmbito de conclusões de parceiras, se ter invocado essa nota para concluir que a iniciativa não estava em condições de subir a plenário. Também não é exatamente o que diz o parecer. Agora, também admito que há um nível de criatividade e de opção por parte de quem elabora o parecer para decidir fazê-lo. A verdade é que também já aconteceu noutros momentos, de facto, eu acho que já aconteceu, em algumas situações em que tinha havido períodos que são públicas sobre alguns parceiros e outros partidos que arrastam, isso acontece, mas eu acho porque me recordo numa discussão particularmente acesa que tive com o António Carlos Monteiro, de uma proposta que eu acho que até foi sobre o subsídio, sobre os duodécimos, sobre o fim dos sobre a manutenção dos duodécimos no subsídio de Natal, que era uma proposta que alterava por isso o Código de Trabalho e que não teve discussão pública. E também não foi por isso que a proposta deixou de ser votada e discutida, não é? Ou seja, eu acho que formalmente isso não tem sido, nem formal nem regimentalmente, isso tem sido um impeditivo para que as iniciativas possam ser discutidas e votadas, até porque depois cada grupo parlamentar autor da proposta é que pode decidir nesse sentido. Também não nos choca que se mantenha e que o autor do parecer queira manter esta referência, ou se o queira remeter para outra, para outro sítio do parecer, também não. O que para nós de facto era importante era garantir que os períodos de discussão pública são cumpridos.
Sr. Presidente, apenas para dizer ao Sr. Deputado José Soeiro que a partir do momento em que o parecer é colocado à aprovação da Comissão e a Comissão o aprova, passa a ser um parecer de toda a Comissão. E por isso é que aquilo que é votado pela Comissão, que é a conclusão, o parecer, é relevante sabermos distinguir aquilo que é a nossa competência enquanto Comissão daquilo que são os poderes que são do plenário e inclusivamente dos grupos parlamentares. A partir do momento em que nesta comissão se disser, e é aquilo que somos chamados a pronunciar-nos, disser uma de duas coisas, ou seja, ou está conforme a ser discutido em plenário, ou não está, e a partir do momento em que se diz que está conforme, tem que ir para o plenário e a prerrogativa de requerer a baixa sem votação é dos grupos parlamentares, não pode ser imposta pela Comissão. Aquilo que me parece é que esse ponto 4 que foi introduzido pelo Sr. Deputado José Soares está mais neste período, nesta matéria da conclusão, tanto mais que, como já aqui foi dito, quer por nós, confirmado aliás pelo PCP, nós já tivemos votações na generalidade sem que o período de consulta pública estivesse concluído. Ou seja, é uma matéria que acentua a divergência em relação à prática anterior e também vai acentuar a divergência em relação àquilo que são as considerações que os grupos parlamentares podem fazer em relação a este mesmo parecer. E, portanto, a minha sugestão é que faça migrar este ponto 4, que é a opinião, ou para a opinião do relator, ou para o período, para o ponto 2 ou ponto 3, se quiser, são notas que pode fazer e que não são votadas. Porque a colocar essa nota naquilo que é o parecer, o risco que se está a correr é a de se poder estar a querer ir além daquilo que são as competências da Comissão e isso, obviamente, que põe em causa a aprovação do parecer tal qual está. Ou pelo menos a aprovação deste ponto 4, se quisermos.
Então, ponto número 1, não ponho em causa a aprovação do parecer, porque tanto quanto eu percebi, há três partidos que disseram que aprovariam o parecer tal qual está. Ponho em causa o voto favorável do CDS, que não é a aprovação do parecer. Ponto número 2, é possível incluir no parecer outros pontos para além dos que costumam estar. Lembro que num parecer sobre uma petição inclui um ponto em que a Comissão resolvia, na sequência da petição, fazer uma audição pública sobre os cuidadores e votamos e foi aprovado. E, portanto, nós podemos incluir nos parceiros o que quisermos. Em todo caso, eu proponho que o ponto 4 do parecer passe para o ponto 3, que é o da apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei de formulário, e que se acrescente esse parágrafo nesse ponto, ficando explícito que, e não é na opinião do relator, porque isto não se trata de matéria de opinião, é uma constatação de que esta proposta de lei não cumpre o prazo de apreciação pública até ao dia 12. E essa constatação não é uma opinião, eu acho que é relevante estar no parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria estar a alongar a questão, mas eu parece-me que não é o local, o ponto 3 não é o local apropriado, e eu vou explicar muito, muito brevemente porquê. Porque ele tem precisamente como epígrafe a apreciação de conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei formulário. Ora, essa questão não é nenhuma delas. O que eu sugeria é que nos considerandos está referido que esta, por ser matéria laboral, foi colocada em apreciação pública e refere até aqui até a questão da apreciação pública. Eu julgo que faria mais sentido colocar esse ponto aqui, que era acrescentar onde diz Antes de dizer, foi distribuída a elaboração de parecer? Na página 2, afinal dos considerandos, portanto, tem aqui um parágrafo, o segundo, que refere o facto de ter sido colocado em apreciação pública. Faria sentido, então, que este ponto fosse colocado aí, porque no ponto 3, confesso que não vejo qualquer razão para incluir lá, porque não diz respeito a estes requisitos. E, portanto, parece mais correto a ser incluído ali.
Ainda muitos diplomas para discutir e para votar. Senhor Deputado José Soeiro, quer-nos tentar ajudar a fazer uma síntese?
Agradeço o contributo, sei que foi feito com a melhor das intenções, mas eu manteria então no ponto 3 esse parágrafo, tendo em conta a referência no título do ponto 3 ao regimento da Assembleia. Obrigado. Tendo em conta a referência no título do ponto 3 ao regimento da Assembleia. E, portanto... Se é no regimento que consta a obrigatoriedade da consulta pública, da apreciação pública, então faz sentido que esteja aí. Mas pronto, mas haverá outros entendimentos, mas vamos avançar. A minha proposta é esta, vote-se o parecer.
Peço desculpa interrompê-lo. Chamou-me aqui a atenção, os nossos serviços, que os considerantes também têm que ser votados.
E será votado. Acho que ninguém se opôs à referência. E, portanto, eu mantenho, ponha-se essa referência no ponto 3, a seguir ao parágrafo que está, acrescente-se o parágrafo onde se faz essa referência, e voto-se o parecer. Se houver alguém, algum partido, grupo parlamentar queira votar contra, que vote contra, também faz parte da vida, não é assim mesmo.
Então, com estas sugestões, vamos passar à votação.
É pôr nos considerantes.
Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sim.
Sr. Presidente, só pedia que ficasse registada em ata a posição do PSD relativamente à não inclusão deste ponto, porque não nos parece importante. De qualquer forma, que tínhamos feito uma proposta para ser incluído nos considerandos, porque entendíamos que era aí que devia estar incluído e não no ponto que foi. De qualquer forma, naturalmente que não nos opomos na votação.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para que fique registada em ata que o CDS, embora não estando de acordo com a afirmação que é feita, considera que o parecer, a partir do momento em que é positivo e retirou, que registámos aquilo que foi o esforço feito pelo Sr. Deputado para obter uma votação consensual e votámos nesse mesmo sentido.
Muito obrigado. Vamos passar ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 647/3 da autoria do PCP e do projeto de lei 728/13 e também do 905/13. Passo a palavra
ao 900.
O 900 também. Senhora deputada Carla Tavares, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Atento, adiantado da hora, eu vou fazer uma leitura...
Eu peço silêncio, por favor, há muito ruído na sala.
Sr. Presidente, tendo em conta o adiantado da hora e o facto depois de seguida termos uma reunião, eu vou procurar fazer uma apresentação, de facto, muito breve do parecer, que o qual incide sobre 4 projetos de lei, sendo eles um do PCP, que é o 647/13, 2 do Bloco de Esquerda, respectivamente o 728/13 e o 905/13, e um do Partido Ecologista Os Verdes, que é o 900/13. Todos estes projetos, e sem exceção, são compostos por 3 artigos. Todos eles visam alterar os artigos 344, 345 e 366 do Código de Trabalho e tem como objetivo a reposição dos montantes e regras de cálculo nas compensações por cessação e despedimento. Quanto ao objeto das iniciativas, eu também remeteria estas considerações para a nota técnica. que foi enviada pelos serviços, juntamente, aliás, com o parecer. Quanto ao enquadramento legal, referir que a legislação laboral tem sido objeto de sucessivas alterações no âmbito de diversas matérias do Código de Trabalho e que tem incidido sobre vários domínios, nomeadamente quanto ao regime jurídico das compensações, no caso de cessação de contrato de trabalho, e sendo essas alterações que agora se visa também alterar e repor. Eu passaria toda esta parte, referindo também que o poder de iniciativa legislativa dos deputados é o que está previsto no regimento, e quanto a isso, todos estes quatro projetos que têm a forma de projeto de lei estão em conformidade com o número 1 do artigo 119 do regimento da Assembleia da República, encontram-se redigidos sobre a forma de artigos, cumprem as regras formais, de igual modo encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas, que também previstos no artigo 120 do regimento. Foi promovida a apreciação pública de todas estas iniciativas. Quanto a iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria, estão pendentes em comissão e que também incidem sobre a alteração ao Código de Trabalho, em especial as que serão igualmente discutidas na generalidade da reunião plenária da próxima sexta-feira, três outros projetos de lei. E quanto a petições, não foi encontrada qualquer petição. Quanto à opinião da relatora, reserva-se a sua posição para a discussão das iniciativas legislativas em sessão plenária. E quanto às conclusões, tendo em consideração anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui que as presentes iniciativas legislativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais atualmente em vigor. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República. E é tudo.
Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 729/13, do projeto de lei 797/13 e do projeto de lei 905/13. Passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, autora do parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também vou tentar ser o mais sintética possível, dada a quantidade de relatórios que temos ainda para aprovar ou para votar. Este parecer incide sobre três projetos de lei, um do Bloco de Esquerda, um do PCP e outro do PEV, todos eles relacionados com alterações, que propõem alterações ao Código de Trabalho, designadamente ao contrato de trabalho a termo, e, portanto, apresentam alterações dentro das mesmas de matérias coincidentes. Referir que há algumas, relativamente a algumas, alguns designadamente aos títulos, são propostas, são sugeridas aqui alterações na eventualidade de serem aprovados, designadamente para irem ao encontro da lei formulário e mencionarem qual o número da alteração a que se procede ao Código de Trabalho, o que falha em algumas iniciativas. Dizer também que, relativamente ao enquadramento legal e doutrinário, remete-se aqui para a nota técnica que se anexa e que faz parte integrante do presente relatório. Verificamos que há um conjunto de iniciativas pendentes sobre a mesma matéria, designadamente a proposta de lei do Governo, que há pouco teve o relatório também aqui em apreciação e foi votado. Projetos de lei do Bloco de Esquerda, também do PCP, do PAN, do PEV. E lembrar também que há um projeto de resolução do PSD sobre a mesma matéria e há duas petições que falam também destas matérias do Código de Trabalho, designadamente a precariedade. Verificou-se que as iniciativas estão em condições de ser apreciadas porque respeitam todos os requisitos regimentais em vigor e constitucionais em vigor. E por isso as conclusões são no sentido de que estas presentes iniciativas, cumprindo todos os requisitos, devem ser remetidas à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, é só.
Muito obrigado. Alguém se quer pronunciar? Não havendo ninguém, disponível para isso. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O nosso quarto ponto de ordem de trabalhos. Apreciação e votação sobre o projeto de lei número 730/13 e o 886/13. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer versa sobre dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda, o 730, e outro do PCP, o 886, que procuram revogar alterações ao Código de Trabalho relativas ao despedimento, extinção de pontos de trabalho e despedimento por inadaptação. Sendo breve, são feitas considerações iniciais sobre os antecedentes, identificadas iniciativas legislativas e pendentes, que são várias. A consulta pública está concluída, sendo que a do PCP foi concluída no dia 29. Em relação àquilo que é a verificação do cumprimento da lei formulário, algumas notas que se entendeu fazer. Antes de mais, o número de que diz respeito às alterações ao Código de Trabalho, uma vez que têm vindo a ser feitas alterações, e esta já a ser feita passaria a ser a 14ª, e também uma nota que, no caso do projeto de lei do Bloco de Esquerda, o número 2 do artigo 4º deveria ser destacado como a disposição final, e em relação à republicação, uma vez que é um código, não haverá lugar à sua republicação. E a opinião do deputado relator fica reservada para plenário, e o parecer é no sentido de que os projetos de lei, ambos se encontram em condições constitucionais e regimentais para serem debatidos na generalidade em plenário.
Muito obrigado. Inscrições? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Quinto ponto da ordem de trabalhos. Apreciação e votação das iniciativas parlamentares 608/13, 609/13, 897/13, 898/13, 903/13, 909/13 e 917/13. Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de uma forma resumida, dos 7 projetos de lei analisados neste parecer conjunto, 4 consagram o direito a 25 dias de férias anuais no Código de Trabalho. Os 3 projetos restantes consagram o direito a 25 dias de férias anuais e majorações de dias de férias em função da idade, na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E o projeto de lei número 903, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem um âmbito mais vasto, uma vez que também apresenta alterações às normas do Código de Trabalho que incidem sobre o descanso compensatório e o trabalho suplementar, para além de consagrar a terça-feira de Carnaval como feriado obrigatório. Em relação ao enquadramento legal, o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas determinam 22 dias de férias. O mesmo encontra-se também disponível na nota técnica conjunta, elaborada pelos serviços da Assembleia. A apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais do cumprimento da lei formulário encontram-se redigidas sob a forma de artigos, têm uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e são precedidas de uma breve exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais previstos. Respeito aos limites à admissão da iniciativa, os projetos de lei em referência foram colocados em apreciação pública por 30 dias. Em relação à entrada em vigor dos projetos de lei número 608, 898 e 917, que parecem poder aumentar as despesas previstas no Orçamento de Estado para salvaguardar o limite imposto pelo número 2 do artigo 167 da Constituição e o número 2 do artigo 120 do Regimento, conhecido como Lei Travão, durante o processo legislativo parlamentar poderão ser alteradas as normas sobre o início da vigência, de modo a que tal só ocorra com a entrada em vigor do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. As iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria, efetuada a consulta à base de dados da atividade parlamentar, verificou-se não existirem qualquer iniciativa legislativa ou petição pendente sobre a matéria, sobre a idêntica matéria. Em relação à opinião do deputado autor do parecer, reserva-se para a sessão plenária. Em relação às conclusões, as presentes iniciativas legislativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Propõe-se que, sendo as iniciativas legislativas aprovadas na generalidade, em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passa a conter o número da ordem da alteração introduzida e os atos de revogação presentes na iniciativa, por forma a cumprir a lei formulário. Nos termos regimentais aplicáveis, o Presidente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência e o Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado. Inscrições? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. 6 pontos, ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 902/13. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O parecer refere-se ao projeto de lei 902 do Bloco de Esquerda e que visa um conjunto de alterações ao Código de Trabalho na matéria referente à negociação coletiva e à matéria sindical. E, de acordo com a exposição de motivos, visa também a reposição, segundo os proponentes, do tratamento mais favorável ao trabalhador. Sendo esta matéria de alteração ao Código de Trabalho, foi colocada em apreciação pública, também esta matéria, e verificamos que a iniciativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, e bem como o cumprimento da lei formulário. No entanto, há aqui algumas sugestões na eventualidade de ser aprovada para serem feitas. Relativamente ao enquadramento legal e doutrinário, faço também aqui uma remissão para a nota técnica, a qual vem anexa ao presente parecer e que faz dele parte integrante. Quanto às iniciativas que estão conexas, pendentes e conexas com esta matéria, há apenas o projeto de lei 184, também do Bloco de Esquerda, que concretiza o direito de negociação coletiva dos trabalhadores das administrações regionais. A deputada signatária, e portanto eu própria, reservo a minha opinião para a discussão em plenário e, face a tudo o que foi dito, a presente iniciativa está, portanto, em condições de ser votada e posteriormente ser remetida à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Quem se quer inscrever? Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Oitavo ponto, ordem de trabalhos. Não, sétimo ponto, também da autoria da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, vamos fazer a apreciação do parecer sobre o projeto de lei 904/13 e do projeto de lei 912/13. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Presidente. Este parecer diz respeito a duas iniciativas que o Sr. Presidente acabou de referir, portanto, uma da autoria do Bloco de Esquerda e outra do PCP, e as duas incidem sobre uma mesma matéria que está consagrada no Código de Trabalho, que é a matéria relativa ao trabalho temporário. Lembrar que estas iniciativas relativamente a esta matéria, também elas, por ser matéria que propõe alterações ao Código de Trabalho, foram objeto de apreciação pública e até à data não tinham ainda sido remetidos quaisquer contributos. De qualquer forma, sendo remetidos contributos, os mesmos ficarão disponíveis na página das respectivas iniciativas. Não entrando propriamente no pormenor relativamente ao objetivo da iniciativa, sabemos que são alterações que visam reforçar, segundo os proponentes, a matéria e salvaguardar a matéria relativa ao trabalho temporário, dizer que as mesmas respeitam todos os requisitos formais, constitucionais, regimentais, bem como o cumprimento da lei formulário. Mais uma vez, refere-se aqui um conjunto de sugestões quanto ao título, pelo facto e de acordo com a lei formulário, não estar mencionada a alteração, o número de alteração que é feita ao Código de Trabalho, como já sabemos, tem sido sofrido sucessivas alterações. Quanto às iniciativas que estão pendentes e que estão conexas, também com esta matéria do Código de Trabalho, existe a proposta de lei do Governo e também um projeto de lei do Bloco de Esquerda. E há também uma petição que é a petição que é contra a precariedade pelo emprego com direitos da CGTP. A deputada relatora reserva a sua posição para a discussão das iniciativas em plenário e, em conclusão, verificamos que, cumprindo as presentes iniciativas, todos os requisitos exigidos para se proceder à sua votação, que a mesma deve estar em condições de ser votada e, posteriormente, ser o presente parecer remetido à sua excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Posso, Sr. Presidente, atendendo que os responsáveis da OCDE ainda não chegaram e que, portanto, nós estamos no cumprimento do nosso tempo, depois de todos estes pareceres, um cumprimento especial à Sra. Deputada. Eu aguardei pelo último parecer, pelo seu trabalho na redação e no trabalho que teve. Muito obrigado. Pensei que estávamos a falar já do outro que foi entretanto integrado. Sim, sim, solicitava o adiamento desse ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos a discutir o projeto de lei número 823 e que representa uma alteração ao decreto-lei 235 de 2008, 3 de dezembro, e basicamente a proposta que o CDS apresentou consagra que para realizar investimentos estratégicos e estruturantes a mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa necessita da autorização da tutela. De acordo com a atual versão dos estatutos e o decreto-lei, a mesa da Santa Casa da Misericórdia já precisa de autorização para diversos atos tão simples como, por exemplo, a compra e venda de casas, de bens imóveis, ou, por exemplo, para contrair empréstimos. Há vários atos que, de acordo com os estatutos, já exigem à mesa da Santa Casa da Misericórdia que mereça esta autorização da tutela. Sendo de estranhar que uma decisão tão estruturante para o futuro da instituição, como, por exemplo, uma hipótese que hoje em dia é académica, mas que há bem pouco tempo não era, a possibilidade da Santa Casa da Misericórdia investir 200 milhões, por exemplo, numa instituição financeira, um ato desta natureza não estaria necessitado dessa autorização da tutela. Em nosso entender, isto representa um desequilíbrio e não faz sentido que para comprar e vender uma casa seja necessário e para um investimento estruturante possa não ser e possa ser dispensado. E, portanto, foi neste sentido que nós apresentamos este projeto de lei e que foi aprovado pela maioria dos deputados, à exceção do Partido Socialista. E voltamos a apresentar à votação aqui agora na especialidade, uma vez que não houve nenhuma proposta de alteração, é na sua versão original. Muito obrigado.
Alguém se quer inscrever em relação a este ponto? Percebeu o que é que está aqui em causa? Ninguém se quer pronunciar? Muito bem. Então não temos parte deliberativa nenhuma para tomar. Sim, não. Desta parte da Santa Casa da Misericórdia. Então vamos pôr à votação aquilo que decorre da sugestão do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia e que deu origem a um novo ponto de ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Agora temos o último ponto, os nossos convidados devem estar a chegar, outros assuntos. Peço desculpa, temos um assunto. aqui a senhora deputada Rita Rato, e eu também aproveito para dizer que já recebemos a informação, atenção aos senhores deputados, recebemos a informação da parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que só tem disponível do mês de julho para vir cá o dia 23, ou dia 26 ou 27. E temos aqui uma deliberação da Assembleia da República que diz que depois do dia 18 as comissões poderão reunir desde que seja para matérias que mereçam consenso dos vários grupos parlamentares. Estou a ler a deliberação. Portanto, tem que haver consenso de todos para podermos realizar esta e outra iniciativa. Mas primeiro, então a senhora deputada está ao telefone, o senhor deputado José Soeiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, sugeria que o senhor Presidente, se estiver disponível para isso, mas é uma sugestão que faço, que o senhor Presidente entrasse em contacto com a direção do IFP, talvez um contacto do Presidente da Comissão Parlamentar tivesse outro peso institucional, no sentido de explicar à direção do IFP justamente a circunstância do nosso calendário parlamentar e dizendo, é a sugestão que faço, naturalmente precisa da validação dos outros grupos parlamentares, que nós estamos disponíveis para reunir, nem que seja antes do expediente do IFP ou depois do expediente do IFP, não me parece que seja impossível, até ao dia 18, o Presidente do IFP encontrar uma hora para vir ao Parlamento prestar esclarecimentos. E, portanto, a sequência que eu daria a essa resposta era um contacto novamente junto do IFP a dizer que o Parlamento está em funcionamento pleno até ao dia 18 e que, portanto, insistimos que não nos parece que vá ser impossível que se encontre uma hora, nem que seja, nós estamos certamente disponíveis para fazer antes de uma reunião de comissão ou para fazer após uma reunião de plenário, num horário que não colida com os compromissos que o Presidente já tenha para vir cá. Acho que era o mínimo acho que devemos fazer essa insistência e acho que era o mínimo que o IFP também poderia fazer a esse nível.
Isso é quem é. Muito obrigado. Eu tomo como boa esta sugestão do Sr. Deputado José Soeiro. Iremos assim proceder. Queria também partilhar convosco que tenho falado com os nossos serviços e muito provavelmente, se tivermos que reunir para além do dia 18, será só no dia 25 se existirem diplomas para redações finais. No caso de não existir, não reuniremos mais, porque como consta desta deliberação, só muito excepcionalmente e por consenso no âmbito de todas as comissões, é que as comissões poderão / deverão reunir. Em relação a esta matéria... Sim, sim.
Se houver redações finais, nós não poderíamos reunir no dia 20?
Dia 20 é sexta-feira, não há plenário.
Sim, é só... Não, o último plenário é no dia 18. Mas se a comissão tiver que reunir... Pronto, mas é isto que eu queria perguntar e propor. Para quem não mora em Lisboa, no meu caso e de outros deputados... Seria mais fácil.
Esmagadora
maioria. Seria mais fácil ficar em Lisboa até ao fim dessa semana e poder arrumar reuniões de comissões, se houver necessidade disso, do que voltar a Lisboa depois. É só nesse sentido que eu estou a perguntar se seria possível, havendo redações finais, que creio que é provável que exista, se seria possível fazê-las no dia 20. Se não for possível, tudo bem. Eu só estou a fazer essa pergunta para...
Essa questão, Sr. Deputado José Soeiro, já foi por mim colocada há umas semanas. E aquilo que me explicam é que o chamado rito procedimental deste órgão de soberania diz-nos que é completamente impossível aprovarem-se diplomas no dia 18 e passado dia e meio, dois dias, eu a pedido, não direi de várias famílias, mas de alguns filhos, que são muitos, também já não me dava jeito dia 25 vir cá, mas provavelmente vou ter que vir. Mas eu queria já agora, no planeamento dos nossos trabalhos e dos nossos dias, deixar-lhes esta nota, que tenho estado atento, se for necessário, só, excepcionalmente, só dia 25 é que faremos reunião.
Senão já não fazemos.
Senão não faremos, até porque eu tenho tido o cuidado, e ainda bem que me chamaram a atenção, a esta deliberação. Depois do dia 18, e o Sr. Presidente teve a oportunidade de enviar, só a título muito excepcional e por consenso é que as próprias comissões poderão reunir. Eu recordo-me que no passado qualquer presidente, se lembrasse de marcar reuniões, marcava sem dar grande satisfação, inclusive aos membros da comissão, e às vezes as reuniões nem sequer tinha quórum para funcionar. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado. Nada a pôr relativamente à data, apenas, enfim, de certa forma, creio que em nome de quase todos os deslocados e expatriados de Lisboa, se for dia 25, ficar já assente que será à tarde, que assim é mais prático para quem...
Então fica já essa nota.
Para quem, em vez de ser às 11 da manhã, como é costume, senão acho que gera muito mais constrangimento para quem vem de fora no mesmo dia, senão é mais prático.
Estou a ouvir aqui, deste lado, uma sugestão que era, porque não dia 24? Também é-me indiferente. Mas eu não os conto, que tenho ainda uma esperança que não seja necessário. Como?
Já temos este, foi aprovado agora, mas em princípio estará pronto. Ainda este foi aprovado agora, mas será esse?
Atenção, chamam-me a atenção aqui com alguma pertinência. Se tivéssemos que decidir hoje, não havia necessidade de haver reunião, porque o único diploma que vamos ter neste momento é o do CDS, que até dia 18 vamos conseguir que a DAP plano trate dele. Portanto, vamos fazendo esta avaliação, vamos ver se conseguimos que a DAP plano dê. Eu acho que, com muita humildade, eu acho que consigo interpretar os sentimentos de todas as senhoras e senhores deputados em relação a estas matérias. Senhora deputada Rita Rato, que queria colocar aquela outra questão que colocou de início.
Exatamente. Sr. Presidente, sobre redações finais, nós temos assumido o compromisso do Grupo de Trabalho por turnos. O Grupo de Trabalho da Parentalidade e Igualdade de Género concluir dois processos legislativos. Não sabemos se isso vai... Era bom que originasse redações finais, mas não sabemos se vai acontecer ou não. Só para esclarecer o seguinte, nós discutimos o projeto de resolução na Comissão a semana passada e depois de termos discutido o projeto de resolução 1512/13 do PCP, concluímos que a redação conforme estava, sem existir nenhuma referência aos ex-trabalhadores da COFACO, deixava de fora 10 trabalhadores que não residem em nenhum destes conselhos que aqui estão referidos. E, portanto, como depois tive a oportunidade de falar com os vários grupos parlamentares e até por sugestão da deputada Berta Cabral do PSD, e nós não nos opusemos, que a redação pudesse acrescentar apenas e a todos os ex-trabalhadores da COFACO, que existem e que podem existir, existem 10 na Ilha do Faial, Conselho da Horta, e que não estavam aqui referidos, e o deputado Tiago Barbosa Ribeiro agora até me alertava para o facto de poder haver alguns no território de Portugal continental, e assim sendo, esta formulação deixava esclarecido que se aplicava também a esses. Pronto. E, portanto, se existisse acordo e consenso por parte dos grupos parlamentares relativamente a esta formulação, era apenas para pedir aos serviços que informassem a DAP Plan da alteração da redação, e o diploma que vier a ser votado na sexta-feira no guião de votações já tinha esta alteração. Muito bem.
Então, podemos acordar nestes termos? Então agora vamos chamar os senhores...
É preciso dar de dar, não é? É que são 7 pessoas. É que o senhor presidente do esquecentário. Eu vou para ali, que vou-me embora, não tarde.
Boa pergunta. Nem eu sei onde é que...